Euronet Plus.
A seguir, o jornalista Pedro Queiro olha para os temas que vão dominar a agenda europeia esta semana.
O ritmo de trabalho em Bruxelas começa aos poucos a desacelerar devido às férias do verão, mas os comissários da União Europeia ainda têm a sua última grande reunião política marcada para depois da manhã. E é muito provável que haja algumas decisões importantes a anunciar ainda antes da ida a banhos. Sem surpresa, atenções viradas por isso na quarta-feira para o anúncio da decisão da Comissão Europeia sobre eventuais sanções a aplicar a Portugal e Espanha devido às violações dos limites do déficit. A decisão surge depois dos ministros das Finanças da União Europeia terem aprovado a avaliação pela Comissão das contas dos dois países ibéricos e terem concluído que Portugal e Espanha não tomaram medidas suficientes para reduzir os seus déficits orçamentais de 2015. Está assim aberto o caminho a sanções financeiras e o congelamento dos compromissos que envolvem a aplicação de fundos comunitários. Lisboa e Madrid já enviaram para Bruxelas os seus argumentos, mas tanto pode ser decidida uma sanção meramente simbólica ou até uma espécie de perdão ao aplicar as chamadas sanções zero, como pode acontecer o que alguma imprensa avança esta manhã, ou seja, que a Comissão Europeia pode até aplicar uma multa Portugal no valor de 370 milhões de euros e congelar fundos na ordem dos 762 milhões de euros. Ao todo, o custo seria de cerca de 1.000 milhões para o nosso país. A Comissão também está prestes a anunciar esta semana qual a pasta que vai entregar ao novo comissário do Reino Unido, Julian King. Ele vai substituir Jonathan Hill, que anunciou a demissão do cargo de comissário responsável pelos mercados financeiros da União Europeia, logo após ter sido conhecido o resultado do referendo do final de junho e que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia. A pasta de Hill foi provisoriamente assumida por Valdis Dombrovskis, da Letónia. O nome de King ainda terá de ser aprovado pelo Parlamento Europeu, apesar de Estrasburgo não ter direito de veto nesta matéria. A Comissão deve tomar as recomendações do Parlamento Europeu em conta. Ao nível da informação económica, vai ser uma semana em cheio. Na quinta-feira, são conhecidos os números mais recentes dos índices de confiança, apurados pela Comissão Europeia relativos a julho. Vai também ser conhecida a estimativa para a inflação homóloga na zona euro, que deverá ter permanecido nos 0,1%. Destaque ainda para o índice IFO, de confiança dos empresários alemães, que já foi divulgado esta manhã. Os dados mostram que a confiança económica se deteriorou na maior economia europeia deste mês, ainda assim, menos que o esperado pelos analistas, fixando-se nos 108,3 pontos face ao mês anterior. Atenção que este indicador já tem em conta o referendo no Reino Unido de 23 de junho, que levou os britânicos a decidirem pela saída da União Europeia. Este índice é calculado a partir de um conjunto de cerca de 7 mil empresas e deve ser motivo de análise ao longo do resto da semana, uma vez que estamos a falar do motor da economia europeia. Quanto a outros dados económicos, na quarta-feira são conhecidos os dados de crescimento do PIB no segundo trimestre do ano para as economias do Reino Unido. No dia seguinte, quinta-feira, serão os de Espanha e França. Atenção no final da semana, à noite de sexta-feira, porque é a altura escolhida já com os mercados financeiros fechados para serem dados a conhecer os resultados dos testes de stress aos bancos europeus. A Autoridade Bancária Europeia e o Banco Central Europeu vão dar a sua opinião sobre a solidez de alguns sistemas bancários e a forma como estão preparados ou não para resistir a tempestades financeiras. E a verdade é que a Itália está debaixo de fogo. Ainda ontem, o ministro das Finanças italiano veio garantir que não há nenhum risco sistémico nos bancos italianos. Pier Carlo Padoan quis sossegar os mercados e contrariar as últimas previsões do FMI, que alertavam para um autêntico ciclone financeiro que pode arrasar a banca italiana. O problema não é simples. Há 360 mil milhões de crédito mal parado em bancos italianos, ou seja, estamos a falar de um terço do total dos empréstimos de cobrança duvidosa da zona euro. Para se ter uma ideia dos valores de que estamos a falar, é o equivalente a duas vezes a riqueza produzida por Portugal num só ano. Sexta-feira se saberá o que o BCE acha disto e qual a viabilidade dos bancos europeus, sobretudo dos bancos italianos.
Pedro Queiro e os temas que vão dominar a Europa esta semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.